política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Hoje é o dia D. O dia D da definição, o dia D do Dimas Dantas. É o dia em que haverá entrevista coletiva daqui a pouco na Secretaria de Educação, em que Dimas vai, conforme nós antecipamos aqui, anunciar o desligamento da Secretaria de Educação e passar o cargo, não exatamente nesse momento, mas posteriormente o cargo será ocupado pelo professor Joselito, que é um diretor da Escola Dinâmica aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Esse fato, ele será consumado logo mais a partir dessa coletiva, e essa é a expectativa que se cria em torno desse anúncio. Claro que a coletiva de Dimas Dantas terá necessariamente que ter outras interrogações, mas não se sabe ainda se o Dimas terá resposta para todas as perguntas que forem feitas. Existem perguntas que não precisam ser respondidas agora. Há perguntas que podem ser respondidas até o mês de junho, por exemplo, que é quando, de fato, existem as convenções partidárias, e aí sim passam a ser homologadas as candidaturas. O rompimento de Dimas Dantas com o prefeito Edson Vieira, ele acontece a conta gotas. Não dá para esperar que rapidamente, como em um relâmpago, esse rompimento se confirme. Isso vai acontecendo meio que a sangria. E claro que, conforme o tempo passa, mais aumenta-se as lacunas dentro do grupo. Hoje não dá para esconder os arranhões que existem nesse relacionamento. Talvez esse relacionamento não seja ainda um rompimento político propriamente dito, como aconteceu com prefeitos e vices de cidades vizinhas aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Mas o desgaste e o distanciamento certamente existe, e há um certo tempo, desde o início do governo, que prefeito e vice não falam a mesma língua. Todos lembram que antes mesmo do governo assumir, do governo ser criado, o Dimas Dantas já anunciava medidas que deveriam ter sido tomadas por esse governo e não foram, né? Por exemplo, a retirada dos invasores do terreno da Barrinha, próximo à estação de tratamento da Compesa. Essa invasão que aconteceu no final do governo Tonho do Pará, e no período de transição, o Dimas relutava contra isso e dizia que essa situação seria resolvida nesse governo, e não foi. A estrada que foi feita com asfalto nas proximidades da construção do Fórum de Santa Cruz do Capibaribe, ligando até o mesmo local onde seria ali um empreendimento de iniciativa privada, Dimas teria dito que seria desmanchada no início desse governo, e também não foi. O Dimas se colocou à frente da retirada das barracas do centro de Santa Cruz do Capibaribe. Depois que tudo começou a funcionar, a prefeitura mudou as peças e o secretário Luciano Bezerra e o prefeito Edson Vieira começaram a aparecer mais do que o próprio Dimas. O caso terminou ainda com a placa que foi colocada na inauguração da praça de alimentação, onde foram alocados os barraqueiros, e o nome do vice-prefeito estava lá, muito pequenininho. Então, são desgastes que foram acontecendo e inevitavelmente aconteceram desde o início do governo, antes mesmo que ele se consolidasse. Não há como negar esses fatos, essas circunstâncias. Agora, hoje especificamente, nesse dia que é o dia D, será colocado também os motivos pelos quais o Dimas Dantas deverá estar se desligando da Secretaria de Educação. E se a informação que eu tenho e que já divulguei aqui foi confirmada nessa entrevista coletiva pelo vice-prefeito, fica caracterizada uma crise política em meio às eleições de 2014. O ultimato do prefeito Edson Vieira para que todos aqueles que têm cargos de confiança, cargos comissionados dentro do governo, tenham obrigatoriamente que estar no palanque da primeira-dama Alessandra Vieira. Como é que fica então a situação de outras figuras dentro do grupo que tem e os que não têm cargos comissionados, mas que são do partido? Existe no meio de toda essa situação vários erros. A gente poderia definir, fazer aqui um jogo de 7 erros. Erros de todos os lados que foram cometidos, excessos, falta de diálogo muitas vezes. Não aconteceram, por exemplo, reuniões dentro do grupo. Eu não tenho recordação, alguém me fale se eu tiver esquecido. Mas quando foi que houve uma reunião envolvendo o prefeito Edson Vieira, os 10 vereadores da base, o vice, o deputado Diogo Moraes e demais lideranças, para traçar os planos políticos do grupo para 2014, para, por exemplo, definir a candidatura política de Alessandra Vieira? Não aconteceu essa reunião, não houve esse diálogo dentro do grupo e o resultado desses erros começam a surgir agora. O prefeito Edson Vieira está agindo com coronelismo a partir do momento que impõe dentro do grupo essa obrigatoriedade de apoio às pessoas que estão nos cargos comissionados do governo. Como é que fica a situação de vereadores como Afrânio, como o vereador Ronaldo Pacas, aqueles que têm compromissos e já haviam compromissos prévios, o próprio Dimas Dantas que tem, com outros deputados federais dentro do grupo? Por outro lado, o vice Dimas Dantas também errou durante esse percurso. Houve erros também de estratégia, de afirmações que muitas vezes foram feitas no momento errado. Durante as articulações para a formação da chapa da campanha de prefeito, chapa vitoriosa, Edson Dimas Dantas, as articulações começaram no Palácio do Campo das Princesas e a indicação para o cargo de vice seria do PSB. A primeira opção seria o vereador Fernando Aragão e na época houve uma aceitação por parte de Diogo Moraes e do Palácio das Princesas para que o Dimas Dantas fosse colocado no cargo de vice. Será que faltou ingratidão também por parte de Dimas Dantas a essa indicação, a essa articulação que deu a ele a oportunidade hoje de ser vice-prefeito? Isso deveria ter sido discutido dentro do grupo, porque certamente essas cobranças vão acontecer a partir de agora com o desgaste político que se tem. Eu falei ontem aqui, e torno a repetir, que um dos problemas, uma das falhas do Dimas Dantas é também a falta de aglutinação política. O Dimas não reúne em torno de si grupos aliados. Quem são os aliados de Dimas? Qual o grupo que Dimas tem em torno dele? Quando o político Dimas Dantas está chegando em um local em Santa Cruz do Capibaribe, quais são as lideranças que ele reúne em torno de si? Não existem. É um político forte, que nunca perdeu uma eleição, que tem voto de convencimento, e isso é muito importante, porque é o voto mais difícil de ser tirado. É justamente o voto de conhecimento, esse é o voto sólido, e Dimas tem essa postura, tem essa característica, a qualidade que tem, mas não tem lideranças. E já me disseram uma vez que para chegar num cargo político mais alto, é preciso ter voto, povo, né? E é preciso ter grupo. Você não pode ter só povo, e também não pode ter só grupo. O Dimas pode ter povo, mas está faltando ao Dimas Dantas um grupo. E talvez essa falta de um grupo é o que faça com que hoje, nessa entrevista coletiva, ele não possa, não tenha condições de revelar se será ou não candidato a deputado estadual nessas eleições. A situação vai continuar indefinida mesmo depois dessa entrevista coletiva de Dimas Dantas. É muito assunto para uma entrevista só. É muita coisa a se resolver para um dia só. E há prazo ainda para isso. O que não haveria mais prazo era para o desligamento dele da Secretaria de Educação. Isso acontece hoje. Os demais, nós teremos ainda muitos outros capítulos dessa novela. A novela Taboquinha encerrou e deu-se início agora à novela Onda Azul.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:14, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo para Santa Cruz do Capibaribe e todas as cidades vizinhas. Mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos discutir os bastidores da política e do poder com foco aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Eusébio comigo, Eusébio, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Rominique, Thales, Márcia, aos ouvintes da Polo FM, mandar um abraço especial para Sandro Rogério, Dona Quina e seu Corma aí na Nova Santa Cruz.
Rominique Stifes, bom dia, Rominique.
Bom dia, Ney, bom dia, Eusébio, bom dia, Thales, Márcia, mandar um abraço aí para o Lorinaldo Vieira, ao seu Chico e a toda a torcida do esporte.
Thales Maia conosco também, bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, bom dia, Eusébio, Rominique, Márcia, todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Daqui a pouco estaremos com reportagem ao vivo, link lá na Secretaria de Educação, acompanhando o pronunciamento do vice-prefeito Dimas Dantas ao vivo. Isso deverá acontecer daqui a cerca de 15 minutos, um pouco mais, não sei, mas está marcado para 8:30 o início dessa entrevista coletiva, e nós vamos estar acompanhando ao vivo e evidentemente debatendo já aqui nos estúdios aquilo que for colocado, que for revelado pelo até então secretário de Educação Dimas Dantas, que deverá estar deixando a secretaria hoje. No painel de controle, Márcia Arantes. Lembrei, tá vendo? E nós damos início, então, a mais um programa. Deixa eu trazer aqui, nós vamos passar rapidamente algumas matérias da política estadual para que a gente entre de vez no que está acontecendo aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, enquanto aguardamos lá os primeiros contatos da Secretaria de Educação, o Maurício Sobrinho, que inclusive estará lá acompanhando. Está no blog de Inaldo Sampaio o roteiro que o Eduardo Campos está preparando para o sul do país. PSB vai a campo em São Paulo, onde o postulante à presidência Eduardo Campos é menos conhecido.
Blog do Inaldo Sampaio, roteiro. O PSB vai montar uma agenda em São Paulo para Eduardo Campos, a fim de torná-lo mais conhecido por parte dos eleitores paulistanos. Só 30% do eleitorado já ouviram falar do nome do governador, o que significa que há espaço de sobra para ele crescer nas próximas pesquisas. Além do mais, não há ninguém de São Paulo este ano disputando a presidência da República.
Thales, o Eduardo Campos representa lá no entre os paulistanos 30% do eleitorado que já ouviram falar nele, no nome do governador. Não que definiram intenção de voto para ele, mas 30% são os que já ouviram falar nele. Então tem 70% que nunca ouviram falar em Eduardo Campos. Isso é bom ou ruim?
Tem as duas faces, né? O ponto positivo é que ele pode explorar mais esses 70%. Na verdade, ele pode, da forma que ele se tornar conhecido, pode fazer o seu marketing, né? Por outro lado, ele já tem outros candidatos que já são bastante conhecidos lá, como por exemplo no estado de São Paulo tem o Aécio, né? E o grupo do PSDB, que é muito forte naquela região, né? Na região do sul e sudeste, na verdade. Então, quer dizer, ele terá essa dificuldade de penetrar nessas regiões, porque lá vai ter um palanque fortíssimo do PT, né? Inclusive com o apoio do prefeito de São Paulo, que é do PT, e terá também o palanque do PSDB, que é o de Aécio, que também tem o governo do estado de São Paulo. Então terá uma dificuldade maior, né? O Eduardo Campos, ele é mais conhecido aqui, né, no Nordeste, né, aqui em Pernambuco, nesses estados aqui para essa região, né? E aí eu penso o seguinte, né? Se ele é desconhecido naquela região durante o período eleitoral, provavelmente, inclusive eu já ouvi matérias falar que ele até alugou já um apartamento em São Paulo, né? A partir de agora, essa pré-campanha, ele já irá para São Paulo para fazer uma agenda mais reforçada daquela região. E aí eu fico imaginando como é que ele vai tornar conhecido o Paulo Câmara aqui no estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco, né? Onde o Paulo Câmara foi secretário, e não terá outra pessoa de peso para acompanhar o Paulo Câmara, para dar esse brilho, né, que ele vem dando, esse destaque que ele vem dando ao Paulo Câmara. Né? Por isso eu penso nesses dois sentidos. Mas na questão de São Paulo, tem essas duas faces, né? O ponto positivo e o ponto negativo. É interessante para ele tentar mostrar a nova política, né, que ele vem apresentando. Não sei se o povo vai engolir, né, esse discurso, porque a nova política já vem sendo apresentada há muito tempo. E o Eduardo Campos, de uma certa forma, não representa essa certa nova política para o Brasil.
Rominique.
É, quanto a só dar um retoque aí nessa questão estadual que Thales trouxe, né? Não só Eduardo Campos vai estar aqui no estado de Pernambuco, porque tem uma corrida para presidente da República, né? Assim como Lula também não vai, e a Dilma não vai poder estar em Pernambuco constantemente. Então Paulo Câmara e Armando que se virem, né, na sua disputa eleitoral. Isso é um fato. E aí eu também vejo talvez essa vantagem do Armando em não ter que disputar cara a cara com o Eduardo Campos, né? Quanto a São Paulo, é necessário. Como o Ney trouxe um ponto da pesquisa, que 30%, apenas 30% do eleitorado de São Paulo conhece o Eduardo Campos, né? Eduardo tem que se mostrar conhecido, não só em São Paulo, mas em todo o sul e sudeste do país, né? Eduardo é muito conhecido no norte e nordeste, parte do centro, né? Mas sul e sudeste, Eduardo não é conhecido. E é necessário que ele se mostre conhecido. Tanto que nós abordávamos aqui, semana passada, que a peça publicitária do PSB era para mostrar que Marina estava apoiando Eduardo, não era nem tanto de apresentar o Eduardo. Até abordava que faltou um pouco dessa questão. E mostrar que Marina está nessa chapa, né? Já que Marina é mais conhecida na região. Aí é um ponto interessante para o Eduardo Campos, né? De fato, ele já montou não só seu apartamento em São Paulo, mas o estúdio do PSB para presidente da República é em São Paulo, se eu não me engano, no bairro do Morumbi. E também o QG, podemos dizer assim, né? O quartel-general do PSB também é em São Paulo, né? E outro ponto, Ney, das últimas pesquisas que foram feitas em São Paulo, que também possa ser interessante para o governador Eduardo Campos, é o seguinte, que em São Paulo, em torno de 50% da população está cansada de PT e PSDB, né? O PT e o PSDB vai ter que desconstruir essa situação, né? E aí possa ser vantajoso também para o governador Eduardo Campos. Esse ponto da pesquisa também é interessante, que em torno de 50% já estão cansados dos governos do PT e também do PSDB.
Eusébio,
o Eduardo Campos, ele está com esses números dessas pesquisas e a análise que ele tem feito, ao que me parece, está sendo bem construída. Por quê? Ele, inclusive, ele lançou uma tal de regra de três, né? Ele fez umas contas aí, chamou regra de três, porque ele é conhecido por 30%, né? Principalmente nesses maiores colégios eleitorais, e aparece com 10% das pesquisas, 10%, 11%. Aí a conta dele, né? Lógico, ele disse, se eu sou conhecido por 30%, quando eu for conhecido por 100%, eu vou estar com mais de 30% dos votos, né? Ele faz esse jogo, essa regra de três, lógico, para beneficiar ele próprio, né? Mas, enfim, esse ponto de São Paulo é muito importante. Agora, o QG do PSB está montado todo lá, e o apartamento que ele está também é em São Paulo, que ele vai ficar em São Paulo, só que do lado do aeroporto, né? Tudo foi pensado estrategicamente. Ele vai estar, porque ele vai estar rodando o Brasil, não só vai fixar em São Paulo. São Paulo vai ser o ponto principal, né? Que ele quer entrar lá no Reduto, que tem muito nordestino, né? São Paulo é uma cidade que tem muito nordestino, mas vai estar rodando o Brasil, está com alguns palanques interessantes em estados estratégicos, né? Ele vai ter algumas inserções. E em Pernambuco, lógico que ele vai ficar mais afastado, mas vai ter a presença aqui constante, né? Por quê? Aqui em Pernambuco, 70%, nas pesquisas indicam que 70% quer a continuidade do governo Eduardo Campos. 70% que é a continuidade do governo Eduardo Campos. Já é um complicador para Armando. E no Brasil, 60% que é mudança, né? Alguns desses 60% com Dilma, outros sem Dilma. E em São Paulo é interessante, Romênico, porque o PSB é aliado do PSDB lá, né? Inclusive, estava cogitado o lançamento de um vice do PSB, só que a rede não concordou com isso, vendo o número da pesquisa que o pessoal está cansado de PT-PSDB, e vai lançar um candidato próprio lá.
Agora, a rede vem prejudicando. Por um lado, Marina é interessante na chapa de Eduardo, mas por outro, prejudica, viu? Porque perde o apoio do PSB, acaba perdendo sua articulação em São Paulo, em um certo sentido, por conta da Marina. Já foi anunciado também que o apoio principal no Rio Grande do Sul já foi perdido também, né?
Vai mudar.
Em outros estados, né? A Marina, de um lado, ajuda, mas do outro também prejudica. Tanto que o Eduardo está tentando levar no banho-maria, né, a Marina, para ver se lá para o dia 14 é que resolve as questões espinhosas, para ver se convence a Marina. Mas é necessário também, para se chegar ao poder, ter aliados.
Exatamente.
Né? E às vezes é necessário se aliar com algumas pessoas que, de certa forma, não dá para engolir, mas infelizmente, mas essa... no jogo político é necessário, né? É. E a Marina, a gente viu que apesar do fenômeno de voto, sem aliança, ela nem sequer chegou ao segundo turno.
E essa, né? Agora que essa questão de Marina também, de certo modo, tem pressionado para Eduardo manter a linha de coerência com a nova postura que está se tomando, né? Porque no Rio Grande do Sul vai se criar um novo palanque também, em São Paulo e no Rio, né? No Rio, se eu não me engano, é um candidato até do PROS, né? O Miro Teixeira, se eu não me engano. E aí está criando alternativas que podem ser viáveis do ponto de vista da nova política, né? De chegar à inserção, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o PT, que brigou com... que essa briga nacional do PMDB também se reflete por conta dessa questão do Rio de Janeiro, que o PT vai lançar candidato e o PMDB tem um governador atualmente, que vai lançar um candidato do secretariado do Sérgio Cabral lá, e tá essa briga. Aí, ou seja, o PSB, no caso junto com o PROS, vai entrar nessa alternativa também. E aí pode ser um fortalecimento desse projeto, dessa nova postura política aqui do Brasil.
8 horas e 26 minutos, pois não.
O Mito Teixeira, ele era da Rede, ele fazia parte do grupo da Rede, né? E quando o partido não chegou a ser criado, aí tinham outras opções esses deputados, né? Alguns para o Solidariedade, alguns foram para o PSB, né? Mas os que têm um mandato tinham essa opção, ou Solidariedade ou o PROS, e ele foi para o PROS, né? E lá ele provavelmente será o candidato, né, ao governo para fazer o palanque para Eduardo Campos lá no estado do Rio de Janeiro.
8h26, mandar um abraço para o Alex Júnior, né, que foi campeão recentemente em duas categorias, competições de bike, BMX, na categoria Nordeste, e também para o garotinho Igor Alves, que também conquistou, teve importantes conquistas. Estarão, inclusive, participando recentemente de mais um campeonato lá em João Pessoa, próximo dia 13 de abril. São 8h27, eu vou agora até a Secretaria de Educação. Vamos saber nesse momento como estão já os preparativos para a entrevista coletiva do Dimas Dantas, o anúncio que ele vai fazer daqui a pouco. Está lá acompanhando nesse momento Maurício Sobrinho. Maurício, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, meus amigos da Rádio Polo FM, mais uma vez voltando aos microfones desta emissora, quando já estamos a posto na Secretaria de Educação do município de Santa Cruz do Caparibe, quando daqui a pouquinho estará em entrevista coletiva, né, o secretário até então, o Dimas Dantas. Nós estamos aqui tão somente esperando, porque está marcado para daqui a pouquinho a fala, né, e a presença do Dimas Dantas, que já se encontra, né, na Secretaria de Educação, na sala, no gabinete do secretário, e daqui a pouquinho estará vindo justamente para ser recebido pelos membros da imprensa aqui de Santa Cruz do Caparibe. Estamos no aguardo e daqui a pouquinho os ouvintes desta emissora acompanhará tudo de pertinho, a fala do secretário Dimas Dantas.
Dá para sentir aí, Maurício, o clima já é de despedida mesmo?
Já, porque agora há pouquinho nós estávamos aqui na sala dando uns acertos nos nossos equipamentos e sentimos uma salva de palmas lá dentro do gabinete. Eu acho que ele está fazendo a despedida já, né, das pessoas que trabalham, de sua confiança, que trabalham aqui na secretaria, pois nós estamos no auditório e ele se encontra justamente nossos funcionários no gabinete do secretário. Então, e o clima entre os próprios funcionários que saíram de lá é aquele clima tenso, clima de despedida, e eu acho que daqui a pouquinho o Dimas Dantas entregará a Secretaria de Educação de Santa Cruz do Caparibe ao prefeito Edson Vieira.
Tá certo, então, são 8 horas e 29 minutos. Obrigado, Maurício. Voltamos em alguns instantes ao vivo lá direto da Secretaria de Educação, onde em instantes acontece essa entrevista coletiva. 8:34, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos agora a Brasília, na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvinte da Polo.
Magno, ontem no Senado, duras críticas ao governador Eduardo Campos, não é isso?
É, o senador Humberto Costa fez um discurso no plenário reclamando que o governador está inaugurando obras que tem a participação do governo federal de recursos da União, sem convidar autoridades de Brasília, ministros, alguém que possa representar o governo federal. Ele citou especialmente a doutora do Sirigi, citou também o Centro Luiz Gonzaga, lá no Recife Antigo, e sugeriu que o governador estava fazendo uma descortesia com o governo federal para tirar proveito político com o chapéu alheio, né?
Então, esse tom de Humberto certamente vai continuar durante os próximos meses e Eduardo passará a ser tema na tribuna do Senado, certamente da Câmara também, né?
Eu acho que isso Ney, já um pouco de campanha da eleição deste ano, né? Humberto Costa era aliado do governador, o PT era da base do governador, houve um rompimento na eleição do Recife, o PT perdeu a eleição para o PSB e, portanto, ficaram aí em lados opostos. E agora, com a candidatura de Armando e o apoio do PT à candidatura de Armando, o PT quer delinear esse terreno e mostrar que em Pernambuco, pelo menos com esse discurso de ontem, Eduardo não fatura sozinho as coisas, porque em praticamente quase todos os seus projetos de obras teve o apoio efetivo do governo federal.
Tá certo, Magno, muito obrigado pela participação e bom trabalho aí em Brasília durante a semana.
Muito obrigado e um abraço, Ney.
8:34, ouvimos direto de Brasília o jornalista Magno Martins e agora eu vou, em definitivo, à Secretaria de Educação, acompanhando já com a presença lá do Dimas Dantas.
Dezenas e centenas de jovens, como hoje ocorre, que diariamente ouvimos nas emissoras, jovens sendo assassinados por outros jovens, presos por drogas, por roubos, e nós não podemos continuar de braços cruzados. Essa foi o principal motivo que me levou a aceitar ser secretário de Educação. Outro motivo secundário foi o fato de eu, como vice-prefeito e como advogado, estar impedido de exercer minha atividade profissional. E conversando com o prefeito, certa vez disse a ele que me sentia inútil como vice-prefeito, porque vice-prefeito não tem função. E que eu gostaria muito de atuar na prefeitura de uma forma mais efetiva. E aí surgiu a ideia da Secretaria da Educação, que era a única secretaria que eu tinha interesse, tanto é que durante a campanha eu reafirmava sempre que era uma secretaria que eu iria acompanhar de forma muito próxima, e isso terminou culminando com o fato de eu me tornar secretário de Educação. Aí eu poderia dizer aqui a vocês o seguinte: eu gostaria de fazer rapidamente, eu não vou nem olhar aqui, depois eu vou distribuir com a imprensa, umas metas que nós atingimos e praticamos aqui dentro da secretaria, algumas ações. Eu poderia dizer que a primeira coisa que nós fizemos aqui na Secretaria da Educação foi buscar formarmos uma equipe. E essa equipe, quando cheguei, diga-se passagem, nunca tirei nenhum servidor da Secretaria da Educação. Quem saiu da Secretaria da Educação saiu por livre e espontânea vontade. Acho, inclusive, duas ou três pessoas que saíram. E nós fomos rearrumando a casa e hoje, como eu costumo dizer, chegamos ao ponto atual de não termos mais uma equipe dentro da Secretaria. Temos uma família. Essa família não é a família de Dimas, mas é a família da Secretaria de Educação. Acho que algumas pessoas começaram a sentir-se incomodadas quando eu falava na história de família e achavam que eu estava dizendo, é a família de Dimas. A família de Dimas está lá na minha casa, mas a família da Secretaria da Educação, essas compõem exatamente esse prédio que aqui está e muitas pessoas que vivem nas escolas na rede municipal. Portanto, essa foi as razões. Então, essa primeira foi formar uma equipe. E a segunda são as ações. Formamos, de fato, tomamos sérias medidas, começamos com a secretaria itinerante, indo de escola em escola, ouvindo pais de alunos, ouvindo professores, algo inédito nessa cidade, onde alguns achavam que nós iríamos centralizar as nossas decisões, nós democratizamos a Secretaria da Educação, a ponto de todos os servidores da Secretaria da Educação terem poder de decisão. Aqui não decidiu o secretário, e sim, sempre, todos de forma conjunta. Em seguida, nós tivemos a ideia de estabelecermos o ponto eletrônico, que inclusive a licitação já foi realizada, os contratos celebrados, assinei ontem o contrato, e acho que em breve a empresa estará instalando os pontos eletrônicos nas escolas municipais. Tivemos, eu não vou aqui me estender muito, porque eu sei que as emissoras também têm seu horário, tivemos a felicidade, numa reunião aqui nessa sala, onde surgiu a ideia de Moisés Costa Neto, de criarmos o Centro de Educação. Não tenha dúvida que esse é um dos maiores avanços na educação infantil já ocorrido em todos os tempos em Santa Cruz de Caparibe. Nós fomos, como já disse, a prefeitura, lá o prefeito concordou de imediato, e hoje nós temos 300, diga-se passar, depois que ele concordou, fomos atrás dos imóveis, localizamos os imóveis, conversamos sobre os aluguéis. A prefeitura depois, como nós não gerenciamos nosso recurso, a prefeitura teve que fazer algumas reformas dos imóveis, e hoje se tornou de fato uma grande realidade. E eu quero aqui publicamente agradecer a todos os membros da Secretaria da Educação por ter tido essa iniciativa, que jamais será esquecida na história de Santa Cruz de Caparibe. Um centro esse que, diga-se passagem, não só foi abrir aqueles prédios que vocês estão vendo, mas o trabalho dos coordenadores de escolher professores com sérios critérios para que seus filhos possam, de fato, os filhos dos que estão nos ouvindo e daqueles que não estão nos ouvindo também, possam finalmente ter uma escola de respeito, uma escola de qualidade para seus filhos. Quando se tem a ideia que escola pública é depósito, nós fizemos exatamente o contrário. Criamos uma escola que dá respeitabilidade às crianças de nossa cidade. Não tenho dúvida que no futuro algumas escolas particulares de nossa cidade terão muita dificuldade para arranjar alunos do ensino infantil para mantê-las, porque qualquer pai que conheça os centros infantis que foram criados em Santa Cruz de Caparibe vão tirar seus filhos das escolas particulares para botar nas escolas públicas, a ponto que hoje nós já temos dificuldades até de vagas, porque não é fácil, sem derrubar nem construir nenhuma sala, nós conseguimos, com uma ideia, criarmos 1.280 vagas em toda a rede pública. Isso precisa de entender o seguinte: não só se faz as coisas com dinheiro, mas principalmente com inteligência. E essa inteligência, eu quero dizer aqui, que aqui em Santa Cruz de Caparibe, pelo menos, ela está muito centrada aqui na Secretaria da Educação, e não através do secretário, mas através de todos os componentes dessa secretaria. Saindo dos centros, nós acabamos agora de unificar todo o sistema de ensino de Santa Cruz de Caparibe. Olhem, eu tenho certeza que será um marco na história da educação de Santa Cruz de Caparibe. Se nós observarmos, inclusive algumas pessoas, as mesmas pessoas que eram contra a minha chegada à Secretaria de Educação, elas também se opuseram a essa questão da unificação do conteúdo. Numa reunião que tive, houve algumas críticas. Mas eu quero dizer aqui uma coisa clara, que estou saindo da Secretaria, e preciso, não posso deixar de falar isso. Hoje, o Enem é nacionalizado, é nacional. A OAB que eu fiz, ela hoje é uma prova para o Brasil inteiro. E Santa Cruz de Caparibe, nessa região, passa a ser pioneira nessa iniciativa. Agora, eu quero dizer à sociedade que, quando ouvir uma crítica nisso, presta atenção no que eu vou dizer. A partir de agora, a Secretaria da Educação vai ter em mãos, porque essa unificação quer dizer o seguinte: a prova que acontecer lá na Palestina é a mesma prova que vai ser feita lá no Santa Teresa, que vai ser feita no Santo Agostinho, desde que seja para o nono, para o quinto ano, cada um dentro da sua série. Então, o que nós queremos dizer com isso é que essas provas serão elaboradas pela Secretaria da Educação, porque todos os alunos da rede obrigatoriamente ouviram ou assistiram, aprenderam o mesmo conteúdo. O professor não pode mais, a partir de agora, dar o conteúdo que deseja. Ele dará o conteúdo que foi determinado pela Secretaria da Educação, claro, com a liberdade pedagógica de ensinar da sua maneira, porque cada pessoa tem sua maneira de, cada professor tem sua forma de ensinar. Com isso, o que é que eu quero dizer para a população santacruzense? A coisa que mais me revoltou na educação de Santa Cruz é saber que um aluno no ano que está saindo do ensino fundamental sem saber ler nem escrever. Definitivamente isso vai acabar em Santa Cruz de Caparibe. Por quê? Porque com essas provas, nós da secretaria vamos saber quais são os alunos que estão de fato aprendendo e os alunos que não estão aprendendo. Então, certamente, nós vamos poder cobrar dos professores que aquele que os alunos não estiverem, de fato, conseguindo um aprendizado satisfatório, nós vamos poder acompanhar de perto. Nós vamos, a Secretaria da Educação vai poder chamar os professores, gestores das escolas e cobrar, de fato, uma maior... ou então descobrir o que é que está acontecendo errado, quais são os problemas e corrigi-los para que os nossos alunos, de fato, aprendam. Eu quero dizer à sociedade que, sob hipótese nenhuma, isso pode ser dado ou desistir dessa iniciativa. Bem, eu também agora falando, tem muitas coisas sobre a educação que eu vou distribuir, repito, com a imprensa, as nossas iniciativas aqui da secretaria. Mas eu quero falar num assunto que eu acho que interessa muito a imprensa e o povo, que é a minha saída da Secretaria da Educação. E eu chamei hoje exatamente para dizer que estou hoje me desligando da Secretaria da Educação e me desligando primeiro com a sensação do dever cumprido. Saio hoje sabendo que estamos fazendo uma verdadeira revolução dentro da educação de Santa Cruz. Eu não tenho dúvida que há alguns anos atrás a Secretaria da Educação só ia para a mídia para ser esculhambada. Hoje eu só ouço elogios da Secretaria da Educação. E vou repetir, não por causa do secretário, mas sinceramente por causa da equipe que nós formamos aqui. O único mérito que eu tenho aqui, para ser sincero, é dizer que eu fui capaz de juntar pessoas comprometidas com a educação de Santa Cruz de Caparibe. E aí eu tive, e a imprensa que está aqui nos ouvindo, e quem nos ouve as rádios, tem ouvido que nessas últimas semanas só se fala nele. Dimas apoia o deputado Eduardo da Fonte, não apoia a primeira-dama Alexandra Vieira. E, portanto, o prefeito já disse que quem não apoiar a primeira-dama e tiver cargo na prefeitura tem que desocupar. Eu assumi a prefeitura durante 17 dias, e quando o prefeito voltou, nós tínhamos marcado a inauguração do centro, e eu tomei depois de uns dois dias conhecimento de uma entrevista que o prefeito tinha dado afirmando que quem não fechasse com o grupo, com a chapa, teria que desocupar ou teria que entregar os cargos. Eu primeiro quero dizer que é um direito que o prefeito tem, porque os cargos dentro da prefeitura pertencem ao prefeito, não pertencem a outra pessoa. Eu, apesar de ser vice-prefeito, não tenho o poder de nomear ninguém, nem me permanecer em cargo. Mas o que eu quero colocar, que toda essa especulação a respeito da minha saída da secretaria por causa do Eduardo da Fonte, eu acho que ela é absolutamente equivocada. E aqui eu quero fazer uma interrogação a todos os presentes, ao pessoal da imprensa, que depois pode questionar, e aos ouvintes que estão aqui ligados nas emissoras. Alguém tem dúvida nessa cidade, quando eu vim ser vice-prefeito, quem era meu deputado federal? Tenho certeza que nessa cidade ninguém desconhecia quem era meu deputado federal. Mas esse mesmo deputado federal, que é Eduardo da Fonte, ele veio por duas vezes, tanto lá no Cabana Clube, quando nós fizemos a nossa convenção, como no último comício, ele estava em nosso palanque. Bem, se ninguém tem esse desconhecimento, eu vou fazer uma segunda pergunta. Alguém imagina que o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, quando me nomeou secretário de Educação, tinha alguma dúvida quem era meu deputado federal? Eu também tenho certeza que quando eu fui nomeado para a Secretaria da Educação, o prefeito também sabia quem era meu deputado federal. Então, com isso, eu quero dizer a vocês e a quem está nos ouvindo, que a tese de que eu estou saindo da secretaria, eu tenho que sair da secretaria, porque apoia Eduardo da Fonte, ela vai por água abaixo. Porque se eu, quando fui nomeado secretário, já se sabia que meu deputado federal era Eduardo da Fonte, não existe razão nenhuma para que hoje se diga que eu tenho que sair porque apoio Eduardo da Fonte. Se eu já apoiava antes de ser secretário, não tem razão. Então eu quero dizer à imprensa que eu acho que deve procurar uma outra razão porque eu tenho que deixar a Secretaria da Educação. Porque essa, sinceramente, ela não cabe. Né? Ela não se justifica, ela não se mantém de pé. Isso é uma absoluta realidade. Segundo, eu quero dizer aqui à população de que eu não sou político e jamais serei um político de baixar a minha cabeça para quem quer que seja. eu baixo a minha cabeça para aquelas pessoas que me elegem e que eu represento. Quando eu digo que me elege, aquelas que votaram. E quando digo que represento, é o conjunto total da sociedade Santa Cruz de Caparibe. Agora, eu não vou me submeter, jamais me submeterei à vontade de quem quer que seja, quando essa vontade, ela não condiz com a necessidade das pessoas que eu represento. Aqui não vai uma crítica direta ao prefeito, não vai uma crítica direta, mas vai ao conjunto das pessoas que acham que têm o direito de imporem a sua vontade a um grupo que ele representa. E quando eu falo grupo, eu não falo aquele grupo de meia dúzia de pessoas. Eu entendo o grupo como todo o conjunto da sociedade que nos elege. É esse grupo que eu entendo. E entendo o seguinte, e por que eu apoio Eduardo da Fonte? Eu apoio Eduardo da Fonte por uma única razão. Porque reconheço nele, e tenho certeza que é a sociedade de Santa Cruz, o deputado que mais trabalhou por Santa Cruz de Caparibe. Não tenha dúvida que hoje, inclusive, o governo de Edson e meu está hoje uma das altas da popularidade, um dos responsáveis por essa boa popularidade que tem junto à população, são as obras que Eduardo da Fonte trouxe para Santa Cruz de Caparibe. Portanto, eu não tenho dúvida de que eu estou num caminho em defesa do interesse da população. Quero aqui também dizer à população de que não vou, sob hipótese nenhuma, desistir dos meus objetivos. E o meu objetivo, os meus objetivos, é de ver a sociedade de Santa Cruz sendo bem representada. E um dia desse me perguntaram na emissora, mas, sendo a Alessandra, por que você não vota nela? E eu vou aqui dizer, não tenho nada contra a Alessandra. A Alessandra é uma cidadã, uma pessoa respeitável, é uma pessoa de bem, mãe de família. Agora, politicamente, eu não vejo nenhuma razão para que eu dê um voto a Alessandra. E também quero dizer, nem vejo razão nenhuma para que a sociedade vote. E eu faço o questionamento da seguinte forma, e aqui, repito, eu sou muito franco no que eu digo. Qual é o resultado? Há 4 anos atrás, eu tomei essa posição com Zé Augusto Maia. E muitas pessoas me criticavam, e eu dizia, Zé Augusto é um político, mas o que é que Zé Augusto, se porventura se eleger, vai fazer em Brasília? O resultado é que 4 anos depois, Zé Augusto não trouxe absolutamente nada para Santa Cruz de Caparibe. Então hoje eu posso fazer a mesma pergunta. Zé Augusto foi um desastre, e olhe que era político. Com toda a sinceridade, o que é que nós podemos esperar se a primeira-dama Alessandra viesse, que eu não acredito que se eleja, mas viesse a ser deputada federal? Com todo o respeito a ela, sinceramente, nada. Eu tenho um deputado que eu apoio, que a sociedade de Santa Cruz de Caparibe, não tenha dúvida, reconhece o valor dele. Se fizer uma pesquisa nessa cidade hoje, tanto um grupo denominado Taboquinha como o grupo denominado Onda Azul, e perguntar qual é o deputado que vocês gostariam que a gente votasse, apoiasse, eu não tenho dúvida que esse deputado seria escolhido Eduardo da Fonte. Não tenho a menor dúvida disso. Mas, por razões outras, que aí não condiz comigo, ninguém quer fazer isso. Pelo contrário, escondem o nome de Eduardo da Fonte sobre todos os aspectos. Agora, eu repito, eu tenho 17 anos na política, nunca me beneficiei com 1 litro de gasolina, com um valor que quer que qualquer político tenha me dado. Eu vou sair da secretaria, como no dia que sair da política, vou sair da mesma forma, de cabeça erguida. Não devo a político, não me corrompo com político, não me vendo a político, e quero dizer mais aqui, com as exceções, que não se ofendam. Nem nunca comprei jornalista para falar bem de mim. Nunca dei um centavo, nunca dei um telefonema a um jornalista para dizer, por que é que você fez essa crítica para mim? Pelo contrário, todo mundo tem o direito de criticar, de falar o que quer, principalmente quando faz parte da imprensa. O que eu não suporto e não aceito é pessoas receber dinheiro de políticos para tentar fazer a cabeça das pessoas, para tentar manipular a opinião pública. Isso ninguém faz comigo enquanto eu tiver língua e inteligência para falar. Portanto, eu quero deixar bem claro aqui, quando eu dizia, e vou repetir, que eu não tinha problema com Edson, eu quero deixar bem claro que eu acho que todo homem público precisa ter a responsabilidade de entender que ele não pode, dentro do seu, vamos dizer assim, daquelas pessoas que você se elegeu junto com ela, de estar fazendo, propagando qualquer tipo de absurdo em rádio ou emissora. Você deve buscar tratar seus problemas internamente e buscar sempre mostrar à população uma harmonia. Então, tivemos alguns problemas, tenho certeza, mas nunca levei isso a público, como o próprio prefeito também entendo que nunca levou. Então eu quero dizer aqui, para encerrar e deixar a imprensa querendo fazer as perguntas ficarem à vontade, dizer que, primeiro, quando o prefeito diz que quer o cargo, acho que é direito dele, mas eu também preciso dizer que ele tem o direito de pedir o cargo de secretário, mas de vice-prefeito, esse não, porque quem me deu foi o povo. Então esse, eu não vou abrir mão daquilo que eu me comprometi junto com ele no palanque. Segundo, quero dizer à população que não estou saindo de grupo, porque é importante que se diga que algumas pessoas estavam aí propagando, Dimas sempre brigou, Dimas vai romper, não tem rompimento comigo, porque se eu romper, eu vou romper com a cidade. E eu não represento o Edson, eu não defendo o Edson, eu não defendo Zé Augusto, eu não defendo A nem B. Eu defendo os interesses de Santa Cruz de Capariba. E Edson é prefeito de Santa Cruz e eu tenho o dever de continuar junto com ele no sentido de cobrar aquilo que é melhor para a cidade de Santa Cruz de Capariba. Não tenha dúvida que eu vou continuar fazendo isso, goste ou não goste, eu vou continuar fazendo. Sei que tenho colaborado bastante, não só como secretário, mas posso afirmar como próprio vice-prefeito, porque hoje, se nós temos hoje uma cidade bem mais organizada, ela tem a minha participação. Portanto, eu quero dizer a todos que hoje saio da secretaria com a consciência do dever cumprido. Quero dizer aos pais e às mães dessa cidade que tenho certeza que daqui para frente nós não vamos retornar àquele estado de tristeza que a educação vivia alguns anos atrás, como posso até dizer, como a Câmara de Vereadores hoje vive outra situação após a minha passagem pela presidência dela. Portanto, eu quero agradecer a todos os membros aqui da secretaria e quero fazer até no ar uma solicitação. Espero que a minha saída, e aqui eu quero deixar claro, só seja a saída de Dimas da secretaria, mas que não seja a saída dos membros da equipe da secretaria, porque tem um ditado em futebol que diz que time que se ganha não se mexe. Estão mexendo no treinador, tudo bem, mas certamente eu espero que essas pessoas que compõem a Secretaria da Educação, que elas não sejam de forma nenhuma exonerada dos cargos que estão. Porque, vou dizer, estou dizendo que eu acho, que eu acredito que o prefeito esteja ouvindo e acredito que o futuro secretário ou secretária esteja ouvindo. Ninguém vai encontrar uma equipe melhor do que essa. E se querem o bem da cidade e da educação de Santa Cruz de Caparibe, mantém as coisas como estão, porque elas estão dando certo. Se você perguntar a Santa Cruz de Caparibe qual é hoje a secretaria que mais está funcionando em Santa Cruz de Caparibe, eu não tenho dúvida que mais de 80% da população vai falar que é a Secretaria da Educação. Não tenho a menor dúvida disso. Saio da secretaria por uma razão: para não prejudicar a educação e não prejudicar o funcionamento da cidade de Santa Cruz de Caparibe. Porque muito maior do que eu, muito maior de qualquer interesse pessoal meu, é o interesse da população de Santa Cruz de Caparibe. E eu não poderia deixar nem os membros da secretaria em estado de mandrake, todo mundo parado sem saber o que ia acontecer. Eu tinha o dever de resolver esse problema. E aí não poderia esperar também que amanhã, segunda ou terça-feira, o prefeito me exonerasse do cargo, porque não há razão para isso. Eu entendo que o interesse público é muito maior do que qual é interesse meu. Portanto, eu quero aqui deixar à vontade o pessoal da imprensa.
Fique à vontade para perguntar o que quiser.
Bom, estamos nós aqui na secretaria, justamente no auditório da Secretaria de Educação, né, na fala do secretário. Quando, nesse momento, os membros da imprensa irão fazer as perguntas. Eu não sei se é de interesse aí, Ney, apenas estamos acompanhando.
Sim,
as perguntas.
Sim, podemos continuar, então, Maurício.
Vamos ver, o problema é...
Você explica qual é a pergunta e o importante é que a resposta do Dimas seja veiculada.
Tá certo, tá certo. Pronto. Isaac Moura está fazendo a pergunta agora nesse momento. Ele da IGM. Deixa eu ver se eu consigo pegar o som aqui.
E o prefeito ter pedido à secretaria o seu cargo, como é que o senhor acha que vai ficar dentro do grupo essa situação?
Bem, me deu o microfone aqui, o outro, para o pessoal ouvir. Olha, eu entendo, e vou repetir o que eu já disse na emissora de rádio, eu entendo que Edson é a maior liderança do grupo e é o prefeito do município. Então vamos separar essas duas coisas. Na prefeitura ele manda, no grupo ele não manda. No grupo, que eu entendo, que você busca
ter o consenso, ou pelo menos a maioria da, da vontade desse grupo. E esse grupo, que eu entendo, ele não se resume a vereador, ele não se resume a meia dúzia de conselheiros. Eu entendo que o grupo que nós representamos é um grupo que nos elegeu. É aquelas pessoas da cidade de Santa Cruz que acreditou que nós iríamos fazer uma verdadeira mudança na secretaria, na cidade de Santa Cruz de Caparibe. Portanto, eu não me preocupo se o prefeito Edson vai ficar incomodado comigo ou não dentro do grupo. O que ele poderia dizer, e como ele disse que não quer, é mais eu como secretário. Porque isso ele disse pessoalmente numa conversa comigo, há cerca de 2 semanas atrás, que eu fiz a pergunta, e ele disse que eu, apoiando Eduardo Afonso, eu tinha que sair da secretaria. Agora, no grupo, nem ele, nem nenhuma pessoa isolada vai dizer se eu devo ou não devo ficar. Isso aí são as pessoas que nos elegeram quem tem que dizer.
Tá aí a pergunta do Isaac Moura, né? Ele está chamando a atenção novamente para um complemento da pergunta.
O Isaac pergunta se eu vou, se eu me mantenho no grupo ou se eu saio como candidato a deputado estadual. Eu disse a todos, e vou repetir, que meu grande sonho era passar os 4 anos ou 3 anos como secretário de educação. Não neguei só a ninguém, disse que essa era minha grande vontade, que abria mão da possibilidade de ser candidato a deputado para ficar na Secretaria da Educação. E quero dizer, ficar na Secretaria da Educação recebendo o salário de vice-prefeito, porque eu não ganho nada para ser secretário de Educação. Mas a minha satisfação, a minha realização pessoal, minha realização como cidadão, seria poder fazer o que nós estamos fazendo na Secretaria da Educação. É dar a chance, vou repetir essa palavra, é dar a chance às crianças e adolescentes de Santa Cruz de Caparibe ser alguém na vida. Como eu sou alguém na vida, porque tive a chance de sentar num banco de escola e estudar. E isso, muitas vezes, não está acontecendo em Santa Cruz de Caparibe. Então, nós ficaríamos felizes demais. E vou dizer, estou saindo da secretaria a contragosto. Não pense que estou saindo feliz, nada disso. Estou saindo porque o prefeito tem o direito de manter quem ele quer. Agora, se eu pudesse, teria ficado na Secretaria da Educação. Contudo, Isaac, a pergunta é: você será candidato a deputado estadual? Até a minha conversa com o prefeito, de 100% não, como eu dizia nas emissoras. Agora, eu vou ter tempo para pensar. Porque eu saindo hoje, eu tenho mais uns 2 ou 3 meses pela frente para eu tomar uma decisão. E aí eu vou pensar realmente o que é que eu devo fazer. Porque, repito, o que eu gostaria mesmo era de continuar com essa equipe que eu tenho aqui e ter a certeza que, quando eu dizia a eles, quando eu completar 70 anos de idade, eu poder olhar para trás e dizer: hoje essa cidade mata muito menos gente do que matava na nossa época, porque nós demos uma chance àquelas crianças e àquelas adolescentes que hoje são adultos.
Tá aí o secretário Dimas respondendo. Leone vai fazer a pergunta agora, nesse momento.
Bom dia a todos, bom dia vice-prefeito, e já posso até dizer ex-secretário de educação, né? O senhor acaba de afirmar que já tinha dito em emissoras que não tinha pretensão de ser candidato a deputado estadual. Porém, o senhor, dentro do prazo legal, se descompatibiliza da Secretaria de Educação, tendo aí tempo suficiente até as convenções no mês de junho para decidir a sua candidatura ou não a deputado estadual. O senhor é um dos principais atores que mais defende a candidatura do deputado Eduardo da Fonte. Essa sua decisão tomada hoje de sair da Secretaria de Educação tem uma conversa prévia com o deputado Eduardo da Fonte, que também poderá lhe dar essa possibilidade durante esses 60 dias aí para pensar e viabilizar sua candidatura a deputado estadual, já que o deputado Eduardo da Fonte tem condições de também fora lhe dar subsídio suficiente para uma eleição a deputado estadual?
A todos, eu tive exatamente na última segunda-feira almoçando com o deputado Eduardo da Fonte e nós de fato conversamos bastante sobre todos os assuntos, sobre a questão da sucessão estadual, se o PP vai ou não se coligar, o que é que o PP pretende. Ele me dizia que várias dessas decisões serão tomadas um pouco mais à frente. Quanto à questão, que a única coisa que nós discutimos foi: o prefeito me deu um ultimato: se eu não sair na segunda ou terça-feira, certamente ele vai me exonerar. Não tinha razão nenhuma que eu permanecer no cargo. Segundo, tinha um clima muito pesado dentro da secretaria, do pessoal inseguro com o que ia acontecer. E eu não tenho o direito de manter as pessoas num estado de nervos lá em cima, porque eu estou pensando em mim. Então, eu saindo, eu deixo aberto, relaxo, porque agora todo mundo sabe que eu não sou mais o secretário, e certamente o prefeito vai ter a liberdade de escolher quem ele quer. Agora, a decisão para deputado, eu vou deixar ela lá para o final, para eu saber se de fato eu sou ou não candidato. A princípio, eu vou repetir, eu não tenho essa intenção. Mas agora, como eu estou dizendo, como eu estou livre, porque agora já não tenho mais a ligação ou impedimento que eu teria a partir de segunda-feira, nós temos mais tempo para amadurecer essa ideia. Agora, certamente, pode ter certeza, Leone e amigos, do que eu estou dizendo. A decisão que eu tomar, ela não vai ser aquela que vá me beneficiar, mas será uma decisão observando o interesse sempre maior da população. Porque eu tenho feito algumas críticas e tenho dito, por exemplo, o deputado Diogo Moraes, tenho dito que é preciso que a gente converse, porque entendo que ao longo desses anos, Santa Cruz de Caparibe, e aqui eu quero fazer até uma observaçãozinha de um jornalista, um radialista, que um dia desse disse o seguinte: Dimas disse que tem que dar murro no, na mesa. Eu nunca disse isso. O que eu disse é que eu gostaria de ver um deputado em Santa Cruz fazendo com que nossa região seja de fato respeitada. E ela não se respeita só dando murro em mesa, ela não se respeita só beijando a mão do governador, mas ela se respeita numa tribuna da Assembleia, onde o governador e os secretários entendam que, se não observar você, eles vão entrar em maus lençóis, porque a população vai tomar conhecimento daquilo que você está denunciando. Mas quando você sabe que você tem um bom cordeiro, você simplesmente se incomoda com ele, que basta que você ajeite, que ele vai lhe acompanhar para onde você for. Então, entendo que não precisa dar murro em mesa nem murro em estômago de ninguém. Eu fui vereador aqui 16 anos, tive Hernando como prefeito, tive Zé Augusto como prefeito, tive Toninho do Pará como prefeito, como vereador. Nunca, Hernando, nunca deixei, fiz com que Hernando criasse secretário de saúde, secretário de administração, secretário de obras, que na época era secretaria de obras. Com Zé Augusto tive diversos problemas, com Toninho nem se fala, mas nunca deixei de estar ao lado, porque entendo que quando a gente quer o bem da sociedade, a gente não comunga. Eu sempre gosto desse exemplo: qual é o pai, qual é a mãe que vê um filho fumando maconha e diz para ele: parabéns, meu filho, que você está muito certo? Quando alguém diz isso, é porque é seu inimigo. E na política, lamentavelmente, o que mais tem é uma palavrazinha que a gente conhece chamada babão. Desculpa a expressão, mas é exatamente que dizem aquilo que quem está no poder gosta de ouvir. Hoje, eu sempre gosto de dizer o seguinte: quem quiser saber qual o valor que isso tem, pergunta a Hernando, pergunta a Zé Augusto e pergunta a Toninho. Hoje, aqueles mesmos que diziam o que essas pessoas estavam no poder quando prefeito ouviam, talvez estejam dizendo isso hoje a Edson. Então é preciso que, quando a gente esteja no poder, a gente saiba discernir entre aqueles que verdadeiramente querem nos ajudar do que aqueles que estão dizendo o que a gente quer ouvir porque estão tirando algum tipo de proveito.
Está aí a resposta ao Leone, né?
Próxima pergunta de Jadeilson Santos, blog Direto ao Ponto.
Jadeilson Santos, no blog Direto ao Ponto.
O senhor aceitou o serviço de Edson Vieira justamente por acreditar, como o senhor falava, nos seus projetos e que ele seria, quem sabe, até o melhor prefeito dessa cidade. Com as razões que o senhor saiu hoje, o senhor ainda continua com esse pensamento?
Responder a última pergunta, eu vou responder de trás para frente. Continuo. Eu fui vereador com Toninho do Pará e até o último momento eu fiz tudo o que pude para Toninho ser um grande prefeito. Porque eu não traio o povo, eu não engano as pessoas. Eu subi num palanque com Edson, que foi a primeira vez na minha vida que eu entrei numa majoritária, e vou continuar defendendo até o fim que Edson seja o melhor prefeito que Santa Cruz já teve. E eu sempre disse: não é por causa de Edson, mas é por causa da cidade de Santa Cruz de Caparibe. O político, quando ele é bom, ele não é bom para ele nem para as pessoas dele, não. Ele é bom para o povo que ele representa. Então entendo que, quanto mais Edson for um grande prefeito, eu disse ali agora o pessoal da secretaria que eu não sou daqueles que acham, porque eu não obtenho sucesso, acho que ninguém deve ter sucesso. Eu penso ao contrário: quanto mais sucesso os outros têm, mais me anima, mais me empolga, mais me inspira. Então entendo e torço, e aliás, vou continuar ajudando, que agora vai para a sua segunda pergunta, a inutilidade. Pode ter certeza que quando eu saio da secretaria, vou encontrar uma maneira de me tornar muito útil. Pode ter sido, porque se eu encontrei uma maneira, foi a secretaria, vou encontrar uma outra maneira de me tornar útil, não ser simplesmente um vice-prefeito para receber salário, porque isso não é do meu feitio, não é do meu caráter, não é da minha personalidade. Agora, o que eu vou fazer, sinceramente, tenho alguns planos na minha cabeça, mas eu não sei. Pode ser até que seja deputado, quem sabe, né? Pode ser que eu me torne deputado, e aí eu seria muito útil, talvez, à sociedade, mas pode ser também que eu entenda, como eu dizia, que entre deputado e ser secretário de educação, é muito mais importante ser secretário de educação, porque efetivamente eu podia fazer algo pela sociedade. Como deputado, muitas vezes não passa de conversa fiada e a sociedade não vê nenhum resultado prático na vida do dia a dia do nosso povo. Então, na verdade, eu vou encontrar uma alternativa, mas vou reafirmar. Vou continuar trabalhando, como trabalhei para o Toninho do Pará, como trabalhei para o Zé Augusto, como trabalhei para o Hernando, para eles serem grandes prefeitos. Se eles não foram, não foi culpa minha. Pode ter certeza, porque eu fiz todo o possível para que eles fossem prefeitos de sucesso, como estou fazendo com Edson Vieira. Porque eu tenho certeza que o que foi feito nessa secretaria aqui, pode ter certeza que vai levar assim, muito tempo para fazer. Porque eu quero até dizer, além da... Quando falei da questão do... Eu não posso esquecer desse detalhe. Quando falei do conteúdo integrado das escolas, uma das ideias que nós temos, todos os membros da secretaria, é que no final do ano, de acordo com o rendimento de cada aluno, de cada sala, que o município possa dar um prêmio a cada professor. Ou seja, se os alunos tiveram um grande rendimento, que os professores, aqueles professores que conseguiram isso, sejam recompensados financeiramente, para que eles possam cada vez mais se motivar e motivar aqueles que não conseguiram os rendimentos para poder conseguir a remuneração, o prêmio que a prefeitura possa dar. Acho que esse, o próprio secretário não pode esquecer dessa iniciativa. É dar esse conteúdo integral, observar no final do ano quais foram os professores, os alunos de melhor rendimento, chamar os professores e premiar eles. Porque assim nós vamos obrigar aqueles que não tiveram o mesmo compromisso, o mesmo rendimento, a terem para poder ter essa recompensa.
Tá aí, mais uma pergunta, vamos ver agora.
A próxima pergunta é da radialista Egídia Amorim, Rádio Vale do Capibaribe.
Vamos, Egídia Amorim, fazendo a próxima pergunta.
Aos presentes, aos ouvintes também. Vice-prefeito Dimas Dantas, o senhor falou que vai continuar o seu apoio firme ao deputado federal Eduardo da Fonte. Caso o senhor não saia candidato a deputado estadual, o senhor apoiará Diogo Moraes à reeleição ou ficará neutro?
Obrigado. Boa pergunta, Egídia. Eu tenho dito, e quem é vocês são jornalistas, radialistas, tem ouvido eu dizer nas rádios que eu precisava conversar com o Diogo. Porque é bom que se diga que Diogo hoje é deputado, uma das pessoas que ajudou Diogo para chegar onde chegou fui eu, contra a vontade de todos. Muita gente me chamava de traidor porque eu não tinha apoiado Zé Augusto e estava apoiando Diogo. Nunca, acho que disse nem isso a ninguém. Se existe uma das pessoas, e aliás... Tem uma pessoa que eu preciso até dizer aqui, que um dia eu estava no supermercado de Alírio e nunca tinha, a avó de Diogo nunca tinha falado comigo. Mas ela me viu e disse, Dimas, eu quero lhe agradecer pelo que você fez pelo meu neto. Inclusive, Diogo, na época, fazia uns comícios que eu cheguei a dizer para ele que acabasse com os comícios, porque não dava gente. Fôssemos para a rua falar com as pessoas. Então, tenho certeza que ajudei muito Diogo. Mas, sinceramente, entendo que a postura de Diogo como deputado precisa mudar. Essa história é só de falar que é amigo do governador, não dá. A cidade de Santa Cruz de Capibaribe, a região de Santa Cruz, repito, precisa-se de um representante que se faça sentir na Assembleia. Eu tenho a impressão, se nós olharmos para Caruaru, olharmos para Petrolina, nós vamos entender o que é verdadeiramente ter representantes que se faz se sentir, se faz representar. Por exemplo, Caruaru está inaugurando hoje um grande hospital, parece que hoje, esses dias, né? Dois hospitais, diga-se passagem. Caruaru já pegou a BR... praticamente está toda pronta. A nossa não passou nem Toritama. Tudo isso, repito, tem a força da questão do deputado, das pessoas que representam a região, bater firme. Bater firme, que eu digo, é numa tribuna. Você cobrar, você exigir, você fazer com que a imprensa passe a cobrir o que você diz. Sem precisar pagá-la, porque quando a imprensa tem notícia, ela vai atrás. E nós precisamos disso. Aqui estou dizendo, e aí qual é a minha posição? Dependendo da minha conversa, eu não sei nada. Claro que eu posso apoiar Diogo, mas vai depender de eu entender qual é a postura que Diogo terá daqui para frente.
Tem mais uma pergunta, né? Do vice-prefeito Dimas Dantas. Fernando Amaral fará a próxima pergunta. Vamos acompanhar a pergunta do Fernando.
Bom dia a todos, vice-prefeito. O senhor frisava ainda há pouco, e em várias entrevistas, que o senhor é sempre fiel ao grupo ao que o senhor abraça. Mas por sua independência e por seus pensamentos, muitas vezes o próprio grupo lhe rifou em sua jornada política. Mesmo o senhor apoiando da fonte, ou que vem apoiar Diogo Moraes, ou que o senhor seja candidato a deputado estadual, ou que vem apoiar outro nome lá de fora, poderá aí surgir uma terceira via. E dependendo dos resultados das eleições de 2014, poderá aí surgir um novo plano para o ano 2016. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
Entendo que a política é como a vida, ela é dinâmica, ela está o tempo todo crescendo, evoluindo, e nós estamos buscando, de fato, como você bem disse, eu fui exonerado por várias, em vários momentos, pelos dois grupos já, né? Porque eu já tive, comecei minha vida política aqui no PT, posteriormente fui para os Boca Pretas, denominados, passei muitos anos militando nos Boca Preta, diga-se passagem, depois que me tornei presidente da Câmara, por coincidência, foi o próprio Edson, junto com o Nanau, que foram a rádio, disseram que eu estava expulso do grupo Boca Preta, e aí eu terminei ficando obrigado, basicamente, a me aliar ao outro grupo denominado Taboquinha, mas nunca me rotulei nem como Boca Preta, nem como Taboquinha. Sempre me rotulei como uma pessoa que represento a sociedade, e como tal, tenho o dever de não olhar para lado. E quero só para dizer, comprovar na prática o que eu estou dizendo. Tivemos a creche lá do Ascazão. Foi a primeira vez na história dessa cidade que foi feito um processo de seleção para evitar que vereador indicasse pessoas que não têm nenhuma qualificação para ocupar cargo, ser professor, entrar numa sala de aula. Acabamos de vez com isso. Fizemos uma seleção, cento e tantas pessoas se inscreveram, escolhemos, parece que 9 ou 10 pessoas, tivemos escolhendo isso. Exatamente para a gente mostrar uma nova cultura na política de Santa Cruz, aonde não são aquelas pessoas favorecidas, são cabos eleitorais. O que nós queremos e queríamos aqui dentro da educação, estávamos fazendo isso, é selecionar pela capacidade de cada um, e não por quem indicou. Porque pelo quem indicou, o que nós vamos é patinar sem sair do canto, como até hoje estamos parados.
Eu quero cumprimentar a todos com um bom dia. Dizer ao vice-prefeito, eu já fiquei magoado porque tem muitos políticos que pagam a Maurício Bino, nunca botaram um real aqui no bolso, viu? Quero logo dizer para o senhor, né? Porque tem muita gente que se vende, mas Maurício Bino é firma da FGT, não se vende à toa, não. Outro um assunto que eu quero, o senhor, na sua explanação, disse que estaria deixando a Secretaria de Educação por conta do apoio dado a Eduardo da Fonte. E que o seu desejo era de permanecer na Secretaria, que produziria mais. Saindo da secretaria, só com o apoio do Eduardo da Fonte, vai produzir a Santa Cruz?
Eu só quero dizer a Maurício, na primeira questionamento que você fez, que acho que você tinha nem razão para ficar irritado. Porque se você não se vende, você não tem que estar irritado. Porque eu disse exatamente, não são todos, fiz essa ressalva. De jeito nenhum, não insinuei de longe disso. Segundo, eu tenho certeza por quê, Maurício? Porque Eduardo da Fonte tem contribuído substancialmente com Santa Cruz de Caparibe. E eu quero dizer mais, Eduardo da Fonte hoje é presidente da Comissão de Minas e Energia, a principal comissão da Câmara de Deputados Federais. É líder do PP e líder do bloco que inclui PP e PROS. Eduardo da Fonte acaba de indicar o ministro das cidades. Eduardo da Fonte acaba de indicar o presidente da CHESF. E Eduardo da Fonte faz parte do Conselho da República, que a cada 15 dias se reúne com o presidente da República. Então, se essa pessoa não tiver condições de arregimentar recurso para a nossa cidade, quem vai ter? Santa Cruz de Caparibe tem uma carência de infraestrutura absurda, seja de saneamento, de tudo que você imaginar. Nós precisamos de muitos recursos. E eu entendo. Vamos dizer que Eduardo Campos venha vencer a eleição, que eu vou repetir, meu candidato é Dilma. Não tenho meu termo comigo, meu candidato é Dilma. Se for Dilma e se for Lula, é que eu voto. Então deixa eu deixar uma coisa clara. Eu não acredito que Eduardo Campos seja presidente, mas pode ser que ele vai ser candidato. Aécio Neves, pode ser, mas eu também não acredito. Mas vamos dizer que Dilma se reeleja. Quem é que vai representar Santa Cruz de Caparibe no Congresso Nacional para arranjar recursos para Santa Cruz? Quem vai fazer isso? Como é que eu posso olhar para frente e dizer que Santa Cruz vai estar certa de arranjar recursos se por acaso Dilma virar, continuar sendo presidente, se nós não temos um deputado que seja aliado dela? Então é importante que a gente não pense só nessa questão menor, mas pense macro. Possamos pensar, e eu dizia isso na época do próprio Zé Augusto quando foi candidato, estou repetindo isso 4 anos depois. Nós temos que pensar, e eu vou repetir, por que a Frane não tem direito de apoiar Paulo Rubem? Se Paulo Rubem está botando dinheiro em Santa Cruz de Capari, para quem é bom Paulo Rubens botar dinheiro, ser apoiado em Santa Cruz? É bom para Santa Cruz ou é bom só para Afrânio? Ele está botando dinheiro, é bom para a cidade. Mendoncinha, por que Mendoncinha não pode ter voto em Santa Cruz? Mendoncinha tem ajudado a cidade de Santa Cruz, botou recurso inclusive para a educação, eu sou secretário. Por que Zé Augusto não pode também botar dinheiro? Pode botar também. Então eu penso diferente. O prefeito respeita a posição do prefeito, quando isso tem que fechar uma chapa, eu penso diferente. Dentro do grupo, na prefeitura, repito, o prefeito manda. Agora, dentro do grupo, a minha ideia é de que cada um tem a liberdade de apoiar quem acha que deve apoiar. É assim que eu penso, é assim que eu acho. E, nesse sentido, desde que essa pessoa apoiada busque ajudar a nossa cidade. Também ajudar, apoiar alguém, só porque está levando alguma vantagem, de forma nenhuma. Agora, na verdade, o que essa cidade de Santa Cruz precisa são de recurso, dinheiro. Porque o município não tem dinheiro para enfrentar os problemas dela. Só vai... Tudo que está acontecendo aqui, ou é o governo do estado que está fazendo, 99%, vou dizer tudo, mas 90%, ou é o governo do estado ou é o governo federal, porque o município não tem recurso para resolver os seus problemas, porque a cidade cresceu demais e lamentavelmente as administrações passadas não tiveram a responsabilidade de adequar o crescimento dela à realidade da cidade, eu falo de arrecadação. Por essa razão é que eu tenho certeza que eu apoiando Eduardo da Fonte, eu estou ajudando Santa Cruz, não estou ajudando Eduardo da Fonte não, porque Eduardo da Fonte, eu acredito que deve ser um político aí para passar de 350 mil votos nessa eleição. Mas a verdade é que eu preciso que ele continue olhando para Santa Cruz de Caparibe, não por Dimas, mas por Santa Cruz de Caparibe.
Próxima pergunta é de Tony Hill, Blog do Lima.
Estamos acompanhando a entrevista coletiva do agora vice-prefeito e secretário de Educação Dimas Dantas na Secretaria de Educação de Santa Cruz do Capibari.
Aparentemente sou um pouco como contraditório, visto que o senhor falou tantos avanços que teve no período que o senhor esteve presente. Então, mediante a todo esse cenário, quando é que o senhor espera que o prefeito dê essa resposta à população sobre o porquê da sua saída? Segundo, se esse motivo que foi alegado sobre o andamento de que o senhor poderia prejudicar a educação e que sua saída seria por conta disso, explicar o porquê desse contraditório. E, evidentemente, no caso, em terceiro lugar, se o senhor já foi comunicado oficialmente de quem seria seu sucessor e o que é que o senhor espera dele?
Deixa eu primeiro falar da contradição. Eu acho que talvez você não tenha acompanhado exatamente a profundidade do que eu falei. Quando eu falei prejudicar, é esse impasse que foi criado nas duas últimas semanas. Dima sai, vai ser botado para fora, fica. Isso paralisa os trabalhos, prejudica os trabalhos da secretaria. É nisso que eu disse, que se eu não tomasse uma posição, eu estaria prejudicando o andamento dos trabalhos na Secretaria da Educação. Ou eu não fui muito claro, ou na minha resposta, ou então... talvez você também não tenha entendido exatamente o que eu estava, onde eu estava atingindo. Não é o fato de eu estar como secretário estar prejudicando a educação, mas o fato da polêmica que foi gerada, da minha permanência ou não na secretaria, que estava paralisando os trabalhos aqui dentro da secretaria. E aí passou a prejudicar exatamente o andamento da secretaria. É por essa razão que eu disse que a minha permanência, a minha saída é para não prejudicar o andamento dos trabalhos aqui internos da Secretaria da Educação. O prefeito, você tem razão. Eu disse no emissora que a minha saída certamente levaria o prefeito a dar uma explicação. Claro, claro, ele vai dar se quiser. Ele não tem nenhuma obrigação de dar. Mas o que eu coloquei aqui é que a explicação até agora que surgiu nas ruas não procede. Vou repetir. Quando eu vim para o partido, quando eu vim para ser vice-prefeito, Eduardo da Fonte veio comigo. Eu tinha votado em Eduardo da Fonte na última eleição. Eduardo da Fonte participou da campanha. Portanto, toda Santa Cruz de Caparibe tem conhecimento de que meu deputado federal é Eduardo da Fonte. Quando eu fui nomeado para ser secretário de Educação, o prefeito sabia que meu deputado era Eduardo da Fonte. Portanto, o fato de hoje dizer que se eu apoio Eduardo da Fonte eu tenho que sair da secretaria, não tem mais cabimento. Porque se você sabia antes de me nomear que eu apoiava Eduardo da Fonte, não tinha razão para que eu fosse nomeado, se é que não aceitava essa condição. Então a verdade é que existe, deve provavelmente, aí cabe à imprensa até mesmo questionar o próprio prefeito e outras pessoas, qual é o verdadeiro motivo da minha saída. Acredito, e aí eu tenho certeza que não foi por falta de capacidade. Tenho certeza que não foi por falta de resultados. Tenho certeza disso. Porque aquelas pequenas vozes que inicialmente foram contra a nossa chegada terminaram paulatinamente, progressivamente se calando, porque foram observando que estavam exatamente com a estratégia equivocada. Porque hoje nós temos uma relação direta com professores, com pais de alunos, com todo mundo. E isso, sem dúvida nenhuma, que foi colocado, não pôde prosperar. Essa foi também, foi que eu ia esquecendo. Não fui comunicado oficialmente. A única coisa que eu soube, e aí foi na tribuna da Câmara, que o vereador Ernesto disse, depois virou uma polêmica, e eu fiz essa pergunta numa reunião com o sindicato e o prefeito, é que teve uma vereadora que tinha dito que o meu sucessor aqui seria Joselito, professor Joselito. Eu acho Joselito uma pessoa capaz, não tenho nada contra Joselito, aliás, não quero aqui dizer quem vai, porque quem escolhe é o prefeito, não sei quem vai ser, mas na época que foi dito isso, eu sequer estava imaginando que ia sair da secretaria. É bom que se diga. Fui pego completamente de surpresa. Contudo, respeito, não sei se vai ser, repito, o prefeito tem toda a liberdade, espero que a pessoa que venha para aqui seja uma pessoa de fato comprometida, não com interesses políticos, muito menos partidários, mas seja uma pessoa comprometida com a educação de Santa Cruz de Caparibe. Porque todas as pessoas que me ouviram falar em escola ouviram eu dizer isso. Enquanto eu for secretário, eu não admito politicagem dentro das escolas. Não quero saber de que lado é. Porque a única política que eu vou admitir dentro das escolas é a política educacional. Todo mundo ouviu eu dizer isso. Então entendo que isso não pode definitivamente retroagir. Isso tem que ir daqui a pouco, porque nós sabemos que essa divisão em Santa Cruz tem destruído a nossa cidade.
Próxima pergunta, blog Agreste Notícia, Sidney Lima.
Bom dia a todos e a todas, ao vice-prefeito. Minha pergunta são duas. Primeiro, quais são as chances de Dimas Dantas aparecer com um candidato, caso não seja candidato a deputado estadual, aparecer com um candidato de outra cidade indicado por Da Fonte? E se isso pode ser considerado, esse ato de desligamento, uma ruptura na aliança entre o vice-prefeito de Manjante e o prefeito Edson Vieira?
O compromisso que eu assumi com o Edson, em cima do palanque, foi com o povo de Santa Cruz de Caparibe. Eu não vou dissolver isso até o final do mandato. Pode ser que depois a gente não tenha mais essa aliança. Agora, até o fim, vou contar, porque eu não fiz um compromisso com... Eu não assumi um compromisso com o Edson. Eu assumi um compromisso com a sociedade de Santa Cruz de Caparibe, junto com o Edson. Eu e Edson assinamos um compromisso com o povo de Santa Cruz. E enquanto esse compromisso perdurar, eu tenho o dever de continuar colaborando. Seria covardia da minha parte, seria antiético eu simplesmente me rebelar a isso.